Olá, fã do esporte do Bola na Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney Bola da Vez, no ar desde 1999. Gustavo Zupac, eu estava pensando aqui na abertura desse programa, eu ia apresentar o nosso convidado, o nosso entrevistado, como Márcio Rodrigues, diretor esportivo do Internacional, dos principais clubes aqui do futebol brasileiro, Eduardo Menezes. Mas não consegui. Para mim, o Márcio Rodrigues será sempre o Magrão. Jogador importante do futebol brasileiro. Não faz tanto tempo assim.
Pois é.
Parou há menos de 8 anos, 2015, né, Magrão?
Isso.
Volante que chegava forte, chegava duro, mas sabia jogar. Uma história, como eu disse, importante, bonita, por essas bandas. E também fora do Brasil, em alguns lugares, em outros países. Magrão, muito obrigado por ter vindo aqui nos visitar. É um prazer te receber. Na bancada do Bola, eu já gravei algumas resenhas com você. Bola da Vez, pelo menos eu a primeira vez. Não sei se você já participou do programa.
Não, primeiro.
E eu queria saber se você consegue se desvincular do Magrão. O Márcio Rodrigues consegue esquecer do Magrão jogador? Consegue não pensar, muitas vezes, com a cabeça do jogador, mais vezes com a cabeça do dirigente?
Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Du.
Boa noite.
Para mim, é uma honra, é um prazer estar aqui. Eu sou fã desse programa. E até, não é brincadeira, não. Me via, na época eu jogava, um dia ser entrevistado aqui no Bola da Vez. Como você falou, é muito tempo esse programa, já tem... É consolidado, né?
25 anos no ar!
E assim, eu tento às vezes me desvincular do Magrão, mas é quase que impossível. Por mais que na hora ali das reuniões, na coisa mais direta ali, principalmente com a diretoria, com a direção, com os meus superiores ali, a gente tenta pautar mais o lado profissional, mas sempre eles mesmo... Ah, mas poderia ser assim, né, Magrão? Porque não podia ser assim, porque na tua época era assim, eu faria desse jeito. Então, o Magrão está sempre ligado, até pela... Tu falou aquele fato de ser um jogador muito sanguíneo. E aí, às vezes, me cobram isso também. Ou essa semana me cobrou lá os repórteres do Sul, porque eu dou pouca entrevista. Que eu era um estilo sempre mais agressivo de entrevista e agora eu sou um estilo mais low profile.
Você era um bom entrevistado. É. Todo mundo sabia que dali saía coisa boa.
Ou depende pra quem, né?
A gente, ótimo.
Depende pra quem. Mas hoje, como dirigente, eu sempre procuro ter um trabalho mais focado ali internamente, com o grupo de jogadores, com o treinador, com o pessoal da diretoria. E aí falar o menos possível, falar só quando necessário.
Você usou esse termo sanguíneo na tua apresentação como diretor esportivo, à época ainda gerente esportivo, depois disso mudou a nomenclatura e algumas funções do teu cargo no Internacional. E eu imagino que seja uma função em que você tenha que ter muita inteligência emocional. Como é que você equilibra esses dois lados, o sanguíneo e o equilibrado?
Primeiro que... Desde quando eu paro de jogar futebol, quando a gente vai ficando um pouco mais velho no futebol, você começa a ter um outro entendimento, não só do jogo, mas do que cerca o jogo.
Uhum.
Da importância de todos que se envolvem. Desde de vocês, da imprensa, vai lá, departamento médico, nutrição, fisiologia. Você começa a ter um entendimento diferente. Quando você é jovem, você só pensa só em entrar em campo e jogar. Uhum. Eu, por ter jogado uma função ali de volante, então eu era um cara que eu ia sempre concentrar pensando como eu poderia ajudar o meu defensor aqui ou posicionar quem está na minha frente. Então, a minha preocupação não era só jogar, era destruir e meio que organizar ali. E aí, para essa função, acaba que tendo que, mais ou menos, agir como que dessa forma, de uma forma de você ser um gestor de pessoas. Porque gerir pessoas é complicado, porque tem dia que, assim como eu, não está bem em casa, e a gente tem ali o nosso bem maior que a gente fala, que é o clube, que é o bem, o clube está bem.
Uhum.
E para o clube estar bem, os jogadores têm que estar bem. E quem deixa os jogadores bem? Os funcionários, quem os cerca. Quando entra 11 em campo, teve uma semana toda de gente.
Quando você jogava bola, você se imaginava mais dirigente, como você é hoje, ou treinador?
Mais treinador.
É?
Mais treinador. Só que aí também, aí tu vai vendo que eu era o cara chato, o cara que dava palpite no que o treinador fazia. Era o cara que questionava o esquema do treinador. E aí agora você de fora, você vê o como é difícil montar todo um esquema de jogo de acordo com a característica de cada jogador. Porque para mim era fácil. O treinador montava lá os 11 e dentro da minha função eu olhava, não tá bem isso aqui, eu prefiro assim. Professor, por que a gente não vai dessa maneira? Hoje não, hoje trabalho o dia a dia. Eu trabalho a montagem do elenco, eu trabalho a característica de jogador, em cima do que o treinador precisa, do que ele quer. A gente, então assim, muda muito.
Sim. O jogo hoje é mais estratégico do que na sua época, não, mais tático do que na sua época.
Na minha época ele era tático.
Mas se discute mais hoje. Hoje existem mais jogadores como você era, de contestar o que está sendo feito, de querer saber, de se interessar?
Ah, tem. Tem jogadores que são assim. É que na minha época os jogadores eram mais, assim, pegavam uns Edmundo da vida, um Romário, que eles decidiam o jogo, né, sozinho.
Sim.
Eles decidiam os jogos. E eles falavam publicamente, eu vou decidir o jogo, e ia lá e decidia o jogo. Eu joguei também com jogadores que nem Arce, eu peguei uma leva de grande jogador, Alex, que decidiu o jogo sozinho. Então, hoje o jogador de hoje, ele é mais, ele interage também muito, mas como você falou, ele já se preocupa mais com o posicionamento tático, com a formação, com o que ele precisa entregar em campo. Antes era meio cada um por si, vou fazer o meu aqui, era o futebol era o esporte mais individual, era o tênis. É. Cada um se preocupava em fazer a tua bem feito e as coisas caminhavam. Hoje não. Hoje ele se preocupou mais no todo.
Ô Magrão, você assume esse cargo no ano passado, você está diretor esportivo do Inter. Em um ano em que a gente, desde as primeiras movimentações de mercado, olhando o que o Inter vem fazendo, a nossa expectativa sobre o ano do Inter é uma expectativa muito alta. Claro que a de vocês também, mas a gente tenta e se entusiasma para colocar o Inter na prateleira dos candidatos aos principais títulos que ele disputa, pelos jogadores que tem. Você acha isso justo ou você acha isso exagerado e pode gerar na torcida uma expectativa também exagerada em termos do que o clube pode entregar esse ano?
Eu acho que a expectativa já gerou no torcedor. Quando você sai para o mercado e traz jogadores como Alário, Borré, a gente já cria uma expectativa. Fernando, Thiago Maia, se cria uma expectativa no torcedor já alta. Agora, cabe a nós, não só eu como dirigente, mas jogadores, treinador, direção, comissão técnica, a gente saber lidar com isso. Porque nós trouxemos isso para nós. Quando a gente tem um jogador, um 10 como o Alan Patrick, que tem poucos hoje no futebol brasileiro, a gente acaba sendo o favorito. Quando
Valência,
a gente tem,
né?
Valência, Borré.
E Arangues.
Arangues.
Muito jogador bom.
Mercado, Vitão, despontando, Maurício, que é um dos destaques.
Todo mundo quer o Maurício.
Todo mundo quer o Maurício, não vão levar. Não agora. Então, se cria uma expectativa de todos. E aí nós ali, aquele trabalho de pezinho no chão, de dia a dia. A gente tem, falamos 38 rodadas, agora são 37. São 45.
Quando o programa estiver ainda ao ar, 36 pela frente.
A gente tem... nós temos um foco de 45 anos que não ganha o brasileiro. Então, e a gente, desde acho da minha época, o Inter sempre é o favorito, é um dos favoritos.
Para você, o que seria mais representativo? É por conta desse super jejum, ganhar um brasileiro ou mais uma Libertadores? Seria a terceira?
Não, a gente não está na Libertadores, né?
Então, não, mas mais para frente.
Para mim, eram os dois. Eu acho que o brasileiro tem a Libertadores, principalmente pro gaúcho, pessoal do Rio Grande do Sul, ela tem uma representatividade muito grande por ser ali, proximidade com o Uruguai, com a Argentina, pela forma que a gente tem de jogar, que é muito parecida com o futebol argentino, um futebol que se joga, mas se marca muito também. Mas eu queria os dois. Se eu pudesse ter os dois, é difícil eu falar um.
É que eu lembro do Atlético Mineiro, que tem uma Libertadores só, né, conquistada em 2013, e não conquistava o brasileiro desde 71, quando conquistou 50 anos mais tarde, 50 anos depois, curtiu, saboreou aquela conquista como se fosse mundial.
Era a prioridade do
mundo. Nós teremos três campeonatos para jogar esse ano, que é a Sul-Americana, a Brasileira e a Copa do Brasil, que a gente tem. A gente tem um torcedor que vem magoado e sofrido de alguns anos, 7 anos sem ganhar um campeonato gaúcho, sem ganhar um título, e eu estou há um ano, mas essa mochila está nas minhas costas também. Porque aqueles 6 anos que eu pego, quando eu assumo e aceito vir para o Internacional, vem tudo isso junto. E a gente sabe do quanto é pesado pro torcedor. Então, sendo bem honesto contigo, a gente tem 3 campeonatos. Ganhar um campeonato, eu acho, não só pro clube, mas pro torcedor, eu acho que seria muito importante esse ano.
A Sul-Americana, lembrando, o Magrão conquistou pelo Internacional como jogador.
Aliás, o Plihau, isso aí também me dá até um gancho de fazer essa minha pergunta pro Magrão. Muito legal ver o Magrão como diretor esportivo. A gente via, eu acompanhei muito o Magrão jogador.
Vai entregar os podres agora, hein?
Não.
Agora é o momento.
Depois tem uma boa história do Magrão aqui pra gente contar, mas não é nada relacionado.
Esse programa ia ser sério.
Não, sempre sério. Hoje nós estamos tendo perguntas sérias aqui com você. Ô, Magrão, sabe o que eu fico pensando? Como é que é? A gente ouve muito do treinador, quando ele era jogador e vira treinador, ele fala, eu tenho que tirar uma capa que às vezes eu cobro do atleta de uma maneira que eu falo, pô, esse cara devia fazer como eu fazia. Quando você vira diretor, ainda mais de um Inter, que você participou e deu uma cara de vencedor, time aguerrido, o Plihau acabou de citar desses títulos conquistados, e você vai para o Inter agora, como você disse, a torcida está fragilizada, é uma reconstrução, um time diferente. Como é que você trabalha ainda em relação a essa gestão de elenco com esses caras para mostrar como o que você viveu lá, tentar levar para esse vestiário e mostrar essa história do Inter também para trazer hoje um presente diferente?
Na verdade, a gente faz um trabalho quase que diário, né? Todos os dias a gente está ali no dia a dia, colocando essa mentalidade da importância, até para quem às vezes, por exemplo, o Rafa que vem de fora, a gente às vezes pega e conversa separado da importância que é esse campeonato para o clube. A gente vai no dia a dia mostrando, lógico, pré-jogo, aí a parte sanguínea, eu tento até às vezes me controlar mais, porque eu não jogo mais e às vezes você quer, sabe, aquela vamos, dá vontade até de às vezes entrar em campo junto com o jogador. Mas é no dia a dia, eu tento sempre, com todos os jogadores, quando eles chegam principalmente, mostrar o tamanho do Inter, o tempo que o Inter está sem ganhar um título importante, a importância dele pro time, pro clube. Todos os jogadores que a gente contratou agora, todos eles passaram por uma entrevista, a gente liga, conversa, alguns foram descartados no meio do caminho, porque a gente entendia que, e isso é um entendimento que eu tenho desde a época de jogador, que tendo um grupo bom, um grupo fechado, ele pode até ter menos qualidade, mas ele te entrega mais. Se você tiver alguém dentro de um grupo de futebol, que ele pode ter muita qualidade, mas ele tem que ser muito bom.
Sim.
Que ele tem que destoar muito e te entregar muito para não quebrar um elo de 29, 30 jogadores que a gente tem ali fechado. Porque tem dia que o treinador vai preferir esse e não o outro. E aí entra o trabalho da gente, deixar todo mundo ligado. Porque o treinador, às vezes, não tem tempo dele ficar dando explicação. Por que coloquei e por que tirei. E isso sempre, desde uma época é assim. Então, esse é um trabalho também que quando você vai contratar um jogador, esse cara é um jogador de grupo. Como ele reage se ele estiver de fora? Como ele reage sendo titular? Então, tudo isso faz parte de um processo que a gente tem quando vai contratar, para que no meio desse campeonato, onde vai ter lesões, onde vai ter oscilações, ninguém joga 70 partidas.
Onde vai ter Copa América.
80 partidas no ano, no mesmo nível de excelência. Vai oscilar, vai ter quedas de produção nesse caminho. E a gente tem que entender, na hora dessa queda de produção, a gente vai ter que estar ali para dar esse apoio para essa retomada.
Temos algumas perguntas gravadas para o Bola da Vez de hoje. A primeira, da nossa colega aqui da ESPN, Mariana Capra, que vai nessa pergunta colocar o time todo no ataque. Alário, Borré e Ener Valencia. Deixa eu ver, você está longe da parede, mas ela vai te apertar aí. É isso, Mari?
Fala, Magrão, tudo bem? Mariana Capra, do Digital da ESPN. E a minha pergunta é sobre os bastidores do Internacional. O time tem sido alvo de protestos da torcida, tanto no Beira-Rio quanto nas redes sociais. Teve também a questão de que a direção teria se reunido com as organizadas para falar sobre o momento do Inter. Tem o Robert Renan, que foi afastado depois da questão do pênalti, né? Acabou não sendo relacionado para o jogo da Sul-Americana. O Maurício, que supostamente teria pedido para sair do Internacional. e também o Borré, que veio como um dos principais nomes contratados para 2024 e ainda não conseguiu mostrar tudo isso dentro de campo. Então eu queria saber como vocês estão lidando com essas questões nos bastidores do Internacional e como isso está impactando também o vestiário do clube. Se tu puder, por favor, explicar os planos do Inter para o Robert Renan, se ele vai ficar até o final do contrato, como ficou essa situação dele dentro do vestiário, eu te agradeço. Muito obrigada e um abraço.
Magrão reparou na cor da parede atrás dela?
É, só daí.
Linda cor.
Linda
cor.
Que ela... coincidência.
É, uma coincidência.
Não, primeiro sim, a gente...
Robert e Renan.
Vamos pelo Robert primeiro?
Vamos.
Quando a gente contrata o Robert e Renan, a gente sabe do talento dele, de como ele despontou aqui no Corinthians, na seleção sub-20. Óbvio que foi marcante o pênalti, a forma que foi, mas aí eu entro naquilo que eu falei há pouco tempo atrás. Daquela coisa de saber a hora que dá uma queda, uma oscilada, e você está ali para apoiar. Porque eu não posso mudar a minha convicção no jogador quando eu trago ele para uma temporada de um ano. Eu agi só com a emoção, só com o momento, e esquecer a qualidade e capacidade desse jogador que fez eu ir atrás do jogador e contratar ele. Então, assim, eu acho que é passivo do torcedor, porque o torcedor...
Magrão volante. Tá mais... depois do jogo, depois da eliminação, você imagina que faria o quê pro Robert Renan?
Ah, mas eu não jogo mais.
Não, só assim, vai. Exercício mais. De imaginação, vai.
Não, cara, assim, como eu te falei, é difícil eu voltar lá atrás por todo esse processo que eu passei para chegar até aqui. Uhum. E para poder e tentar entender o que o jogador tá pensando. Eu, naquele meu lado de jogador, talvez... teria uma outra atitude. Mas todo esse processo que eu passei desde...
Passou pela tua cabeça que ele pudesse bater daquele jeito?
Não.
Mesmo ele já tendo batido.
É,
ele
isso
bateu
que eu falar.
Não passou.
Mas eu vi que até uma cena que me chamou a atenção quando ele bate daquele jeito, que é uma escolha que ele faz. Ele obviamente não queria perder o pênalti, mas ele sabe do risco que tem dando a cavada. O Deja vira as costas, saem meio que... Pô, nem vou olhar pro campo. Como é que faz? Porque aí, se você quiser contar e se sentir à vontade para contar como é que foi o vestiário, a repercussão, mas como é que faz para o diretor esportivo, olhando lá, cara, e agora? Porque como é que vai ser esse vestiário? Se os caras chegam, você não sabe a reação de 30, 25
não,
pessoas.
A cobrança, a reação, ela é passiva, é normal. Existe a cobrança. Só que eu deixo bem claro para todo mundo, o que acontece no vestiário é ficar no vestiário. Não existe externar nunca isso. O vestiário é um território sagrado. Para quem jogou... É que nem o repórter tem as fontes dele, ele morre com a fonte e não entrega, né?
Sim.
Ele nunca delata quem que é. O vestiário é uma coisa sagrada. Então, o que tiver que ser cobrado dentro do vestiário, ele vai ser cobrado. Mas lá fora a gente vai se defender e se abraçar. É assim que funciona o vestiário do futebol. Eu acho que os grandes clubes, os grandes grupos vencedores são assim. Pô, todos os times que eu venci, a gente se pegava dentro do vestiário, discutia e cobrava... E coisa simples, por que não voltou, por que não fechou? Porque, às vezes vocês nem não percebem um lance, às vezes, bobo. Que o cara não perdeu a bola, que ele não fechou, porque a câmera ela fecha num ângulo e o campo ele é desse tamanho. E às vezes uma caminhada e às vezes, para quem está de fora, pô, esse cara está reclamando. Como aquela coisa do carrinho, quando o cara põe um pouquinho o pé em cima, o outro vira e... Pô, mas nem te pegou. Pô, mas esse cara sabe se pegar... Vai quebrar. Então tem algumas regras, umas éticas dentro do futebol e que o vestiário é sagrado. Então, assim, as cobranças que existem dentro do vestiário...
A reconciliação do Robert Renan com a torcida internacional é algo que você considera possível?
Sim, sim.
E como é que isso está sendo trabalhado?
A gente está tentando recuperar o Robert. Isso é no nosso dia a dia, para que ele retome a confiança.
Essa semana, sem jogos em Porto Alegre... Ele já está com a delegação.
Agora sim. Agora já reintegramos ele.
Palmeiras e Atlético Paranaense.
Ele está com a delegação. O torcedor, ele é passional, né? O torcedor é sentimento. É. Assim. Ele é muito sentimento. Então, se a partir do momento que ele entrar em campo e reverter isso com um bom futebol, o torcedor vai entender o erro, o pênalti. E é um garoto, né? A gente está falando aqui, a gente está... Está crucificando, assim, lá, num todo, tá? Não é vocês, mas estamos colocando a cruz, a espada dentro do peito do Robert, um menino de 21 anos. A gente não tá, um menino que tem muito pela frente, tem muito a entregar, muito a agregar, não só o Inter, mas o futebol brasileiro. Foi um erro, como eu também já errei. E eu não errei, às vezes, errando um pênalti, errei em outra, ou fazendo um pênalti, ou errando na marcação, numa bola parada, e sofreu o gol e meu time foi eliminado. Só que aí parece que é menor o erro, porque você não se expõe tanto. Mas a... eu não posso perder a convicção que eu tenho no Robert Renan de ter contratado ele. Quando eu perder isso daí...
Você perguntou do Alário, né? Na... Não sei se dá
para... Não, Borré.
Borré. Dificuldade de adaptação.
Não, eu acho que o Borré vem evoluindo. É, as chances perdidas são as chances criadas por ele mesmo. A gente tem um exemplo no Internacional, que foi o Enner. Que o Enner chega nos primeiros 4 jogos, também não faz gol. E hoje é um ídolo da torcida. É um cara importantíssimo pro nosso esquema de jogo. O Borré tem uma entrega em campo muito grande e o torcedor já reconhece isso nele. Lógico, ele foi contratado para fazer gols, porque ele é um cara que, aonde jogou, fez gols. Mas a gente tem que entender que o cara também vem de uma liga diferente, ele não vinha jogando. A qualidade do Borré, ela é fato, né? Uhum. Ninguém duvida da qualidade do Borré. Mas essa readaptação dele ao futebol sul-americano, o tempo que ele ficou nessa briga com o Werder Bremen, querendo vir para o Inter, ele ficou meio que afastado ali, ele perdeu um pouquinho de tempo. E se a gente, falando com o Tchatcho, o jogo dele contra o Bahia, ele já foi próximo do Borré. Ele roubou bola, ele atacou espaço, ele cabeceou, ele bateu para o gol. Pertinho. Ele foi uma bola perdida, ele foi, tomou a bola e gerou situação de gol para a gente. Então, o Rafa tem muito a entregar para o Inter, é só o início. Só que Brasil, América do Sul, a gente não tem tempo para início, né? A porrada é muito forte, a gente tem que chegar e já provar tudo que você todo o teu valor. Mas é aquilo que eu falei, quando se monta um grupo e sabe, e eu posso falar aqui abertamente com você, sabemos que o Borré tem muito a entregar para o Internacional. E todo esse processo que ele tem de readaptação, de 4 jogos, a gente já viu no jogo contra o Bahia um Borré diferente. E a tendência é só crescer. E dentro do próprio grupo temos o exemplo do Enner, que aconteceu igual. O Enner chegou meio ansioso e todo mundo cobrando e ele querendo fazer o gol, de repente começou a fazer o gol.
Inclusive, sobre o Valencia, ele fez gols importantíssimos, né? Uma Libertadores muito forte no mata-mata. Mas também, assim, não é igual o Robert Renan, mas teve um lance que ficou muito marcado, que foi o jogo contra o Fluminense.
Os gols perdidos.
Né? Exato. E o Inter poderia perfeitamente ter sido campeão contra o Boca. E o Enner jogou muito até então, mas os gols perdidos contra o Fluminense acabaram custando a classificação para a final. Foi mais fácil administrar essa situação com um cara como o Enner do que tem sido com um cara como o Robert, pela diferença de idade?
Sim, o Enner é mais casca grossa, né? O Enner já perdeu muitos gols, fez muitos gols decisivos. O Enner é o capitão da seleção do Equador. O Enner fez gol em Copa do Mundo. Então, assim, ele mesmo consegue se cobrar, se levantar e a gente só fazer meio que um ajuste.
Ali vocês viram a Libertadores nas mãos e dá escapando.
Mas eu não jogo essa conta na... Essa Libertadores na conta do Enner. Porque se não fosse o Enner, a gente não tinha... Nem estaríamos na semifinal.
Isso é verdade.
Mas o jogo na Bolívar, ele decidiu o jogo. Nosso time, todo mundo se esforçou muito. Mas ele foi o René, acho que não sentiu a altitude. Não, Charles, ele e René não sentiram a altitude. E ele foi decisivo num passe
contra o River do
Alan.
Também jogou muito.
Contra o River também jogou muito. Fez gols os dois.
É só para aproveitar esse gancho da Libertadores, o que você acha que aconteceu do ano passado que pode ser um ensinamento para esse ano, pegando a Libertadores?
Porque
a gente falou do Inter que...
A gente melhorou, a gente reforçou mais o elenco. O nosso treinador está mais tempo no cargo. Eu até, em amigos, quando me perguntam, perdeu a Libertadores. E, cara, o Diniz, quando eu olhava para o banco ou para o time, taticamente, ele tinha 2 anos e meio de trabalho. O Cudê, quando olha como eu vou fazer, ele tinha só 3 meses de trabalho.
E, assim, muito menos opções do que tem agora.
Do que tem agora. Mas mesmo com as opções que tinham, que tinha naquele momento, se ele tem um tempo maior de trabalho, ele fala assim, cara, esse cara aqui pode entrar e fazer isso para mim. Esse cara não... Então, assim, ele estava também conhecendo o grupo. Isso foi uma pauta que eu falei na nossa diretoria, que se o Cudê tivesse mais tempo de trabalho, com certeza, ali, ele fala, por que não colocou mais um volante? Por que não colocou 3 zagueiros ali? Tá, e vai para os pênaltis. Quem vai bater os pênaltis? Os 2 volantes que entrou e os 3 zagueiros? Aí perde o jogo. Ah, mas colocou todo o time atrás, por isso que perdeu o jogo.
Claro, hoje ele tem um conhecimento
maior do grupo.
Que ele tem à disposição muito maior do que o
time. Independente da qualidade ou não dos jogadores. É um conhecimento que você tem do grupo, do teu dia a dia.
A gente estava falando do Enner. Bom, a gente também se lembra. E é muito fácil perceber, mesmo à distância, que a treta que vocês tiveram no jogo contra o Corinthians foi muito bem resolvida. Foi rápido, uma coisa genuína, sincera. E que, ao que parece, aí você vai confirmar para a gente agora aqui, a partir daquilo ali, iniciou-se uma relação muito legal entre vocês. Foi isso mesmo?
Isso. Na verdade, o Ender também, assim como hoje que está vivendo...
Sangue quente.
Querendo fazer gol, ansioso, querendo ajudar a equipe. E depois daquele fato, quando a gente conversa no outro dia, eu consigo entender ele porque eu era aquele cara. E aí eu volto a falar, qual que é a diferença daquele magrão sanguíneo pro de hoje? Eu consigo me colocar no lugar dele, me ver nele e entender que eu faria aquilo. E ele fala que nem viu quem era, que ele tava tão... Não viu se era eu, se era... Ele fala e falou abertamente, irmão, não vi que era você ou que era outro. E depois eu também seria o mesmo cara. E esse que acompanhou muito, me acompanhou muito também, vocês me acompanharam. Que era o mesmo cara que depois ele... Pô, cara, foi mal.
É
então,
verdade.
Assim, eu me vejo nisso também. Então, para esse momento, a gente poder ter ajustado tão rápido, porque eu fui jogador e fui esse cara também que, às vezes, passei um pouco do que eu tinha que ser. Você fala, pô, mas o dirigente tem que chegar lá e tem que... Você é o dirigente, manda embora. Cara, não é assim. Eu fui esse cara. Agora, como eu vou querer?
Então, mas a novidade para você é que, na hora, diferentemente de outros tempos, você tinha a obrigação de contar até mil, né?
Não, se fosse jogador.
Se fosse jogador, eu tinha simbolado.
Você meia e ele lá.
Eu chego em casa, minha mulher fala para mim assim, tenho muito orgulho de ti. Aí eu falei, por quê? Porque aquele Márcio, aquele magão que eu conheci, não, morreu. Naquele momento, ela viu que morreu. Porque você, aquele cara que eu conheci em 2008 lá, tu já teria se embolado. Mas é o que falar, a gente tem que ir amadurecendo e entender a cabeça do jogador. A dificuldade maior é a gente entender o que passa na cabeça do jogador, na atitude e pensar, pô, eu também um dia perdi um gol, perdi um jogo e fiquei puto e querendo quebrar tudo. Quem entrasse na minha frente, pô, e agora eu tô cobrando esse cara. Que a atitude foi errada, tanto a minha quanto a dele, talvez eu também não precisasse nem estar lá, só que por ter o sangue quente, quis lá separar.
Sim.
Hoje eu não estaria lá no campo, mas assim, estava 2 meses ali, eu querendo ajudar.
Agora você fica lá em cima?
Não, eu fico lá em cima, desço, já fui para uma suma umas 4, 5 vezes, juizada toda, me coloca na suma toda semana.
Lógico. Você fica no túnel.
Tá complicado.
Você fala sobre entender a cabeça do jogador com a sua experiência. Vamos falar sobre a cabeça do treinador, né? Porque o Inter tem um dos técnicos que sempre que ele está livre, ele é um dos mais cobiçados no mercado no continente. Todo mundo reconhece as qualidades que o Eduardo Cudê tem como técnico, embora em termos de conquistas ele ainda seja um técnico iniciante. O que é que você vê no Tchatcho que justifica todo esse hype em cima dele e faz vocês acreditarem que ele é o cara certo para comandar um trabalho tão importante como esse do Inter?
Tchatcho primeiro é um cara que vive 24 horas de futebol. Ele vive futebol o tempo todo. Ele é o cara que pode ligar domingo 10 da noite, 11 da noite e ficar uma hora com você no telefone.
E fica.
E às vezes eu saio do corpo e mulher, tá falando com quem essa hora? Eu mostro pra ela assim, ó.
Tchatcho.
Ou o presidente. Ele é intenso. E as ideias de jogo dele são ideias boas. Que tem muito a ver com o Internacional. Que é de propor o jogo, que é de ter a bola. A gente conversou assim esses dias e tanto eu, um dirigente novo, e o Tchatcho, um treinador novo. Nós não temos uma trajetória de... Eu tenho, como dirigente, 3, 4 anos. Ele, como treinador, sei lá...
2016, sete, né? 15, 16, por aí.
A gente vê treinadores aí como o Luiz Felipe, como... Os caras, muito tempo. Então, a gente consegue entender e consegue vislumbrar aonde esse cara pode chegar com todo o potencial que ele tem. Com as ideias que ele tem de jogo, com a forma de treinamento. Ele é um cara, eu sempre friso isso. Eu sou de uma geração que às vezes a gente treinava o time titular e o time reserva ficava ali batendo bola atrás do gol. Fazia aquela sombra. O Tchatch, ele gasta a mesma energia com os titulares e com os 11 suplentes. E ele posiciona o time igual, como ele vai jogar os 11. Pode entrevistar qualquer jogador que trabalha com ele. E a mesma intensidade, a mesma cobrança. Os 11 titulares vão lá para o outro campo, vem os 11 suplentes. Ele monta o time igual, desenha igual vai jogar como vai jogar o adversário e faz a mesma cobrança de movimento de pé, de perfil para receber essa bola. Então, assim, além de ser um treinador, ele é um cara educador. E é um cara sanguíneo. É um cara que vive.
Entendeu? Vocês se identificam nessa questão do sanguíneo, né?
É, eu encontrei um dirigente essa semana, eu não vou falar o nome. A gente estava jantando, ele chamou, ele falou assim, para trabalhar com ele é só você, vocês são iguais. E aí começou a dar risada.
Vocês são iguais também na forma de ver o futebol?
Sim. Sim.
Mesmas ideias de futebol?
Eu respeito muito o treinador, é ele. Eu sei onde vai o meu limite. Quando ele me dá abertura para opinar e para ajudar, eu estou sempre à disposição. Na montagem de elenco, sim, a gente discutiu muito esse ou aquele, perfil, por que esse, por que não. Mas na montagem do time para entrar em campo, é quase que, assim, pedir opinião, eu tô ali. Mas eu não sou o dirigente que vou lá escalar o time, tem que colocar esse
aqui. Como é que ele lida, se relaciona ou não se relaciona, absorve ou não absorve o resultado negativo? Ele é daquele cara que remói, que sente.
Ele sente muito.
Explode.
Não, o pessoal no Inter fala que em 2020 ele explodia mais.
É. Tá mais comedido.
É, mas
agora.
Teve uma coletiva agora recente que ele falou, se eu acerto, quando eu erro, tá tudo... Aí ele falou até um palavrão, né? Que
ele... ele falou, né? E aí o pessoal falou assim, pô, mas o Tchatch foi pesado. Eu falei, deixa o Tchatch ser ele.
O presidente é muito próximo a ele, a gente sabe
muito.
Disso.
É. Todos nós.
A eliminação no Campeonato Gaúcho, na semifinal pro Juventude, e a estreia, os primeiros jogos ruins na Copa Sul-Americana, geraram algum tipo de cobrança forte em cima do trabalho da comissão técnica?
Sim. Até porque Porto Alegre, assim, Rio Grande do Sul tem um nicho e hoje a gente, na minha época como jogador, a gente lidava muito com a TV, com jornalistas. Uhum. Hoje, e eu respeito isso, tem muitos canais de futebol que cobrem
influenciadores
que cobrem especificamente o clube. E eles têm voz. Eles são, hoje, o vetor de informação, porque todo mundo tem ali uma rede social e tá se informando. E às vezes se cria um clima, e isso foi que o Tchatch ficou muito, não só ele, mas nós todos, um clima de que, grupo rachado. No Brasil tem uma cultura que perdeu o jogo, o grupo tá rachado. Ninguém pode perder porque jogou mal, ou porque está numa fase ruim, ou porque o adversário naquele dia foi melhor. Perdeu o jogo, tem algum problema. O time vinha bem, jogou três partidas mal, o time já está alguém rachado, e se encontra um motivo, isso vende. Ou você vende o sucesso ou a derrota. O morno no Brasil não vende. Está ali no meio da tabela, não vende nada para ninguém. Então, entender isso é...
Mais uma pergunta gravada. Mais uma pergunta gravada no Bola da Vez de hoje. Mais uma pergunta partindo de um jornalista aqui da casa da ESPN, Vinícius Fernandes. Opa. Venha!
Fala, Magrão, tudo bem? Aqui Vinícius da redação da ESPN. Magrão, você chega no Inter 2007 num momento em que o Inter era atual campeão do mundo, atual campeão da América, mas também era o fim do ciclo de algumas referências, como Yale, Fernandão. Você pega a fase final desses jogadores e o surgimento de novas lideranças. Você estava entre elas, Guinhazul, depois surge ainda o D'Alessandro. Eu queria que você fizesse um paralelo e falasse um pouco desse momento com o atual momento que o clube vive, em que o clube também busca por novas lideranças. O Inter foi ao mercado buscar por jogadores experientes, vitoriosos, como tu era naquela época também, em 2007. O que tu pode falar sobre isso, né? Aquele momento que tu viveu, em que tu era um dos caras que o clube apostava para ser uma nova liderança, e o atual momento do clube, em que o Inter busca novas vozes no vestiário, novas referências para a torcida. Um abraço e bom programa.
Boa. Quem que é o Guinhazul de hoje, o Magrão de hoje, o D'Alessandro de hoje? Tem essas figuras?
Tem. A gente tem boas lideranças. A gente tem o Gabi, o Mercado, tem Alan Patrick, Enner, tem o Alan Patrick, que eu estava falando que talvez ele não é a liderança. É a liderança do cara que fala.
Técnica,
mas é,
né?
O craque do time, é o cara que pega a bola e que joga. O Enner também é uma liderança técnica. Mas tem René. Eu acho que aquele grupo de 2000, a reformulação, esse grupo aqui é muito parecido. E assim, eu posso até te pontuar o porquê. era um grupo de jogadores, eu, Guinhazul, Bolívar voltando, D'Alessandro, que já tinham ganhado algo.
Bolívar, Guinhazul e Magrão.
Ah, e tinha um índio também.
É, índio.
Índio, que não
Marcão
podemos esquecer.
Marcão na esquerda, depois veio o Kleber.
Três caneleiras era pouco.
É.
Não tinha jogar com uma... Não, mas nessa época eu já não tava mais, mais leve. Já, já tinha Guinhazul, Bolívar, já...
Mas você sabe numa coisa que eu lembrei?
Álvaro ali apareceu.
Eu só pensava assim, ó, vai pro outro lado que...
O Vini lembrou dessa geração e tem uma história que é muito curiosa. O pessoal do Inter... eu ouvi essa história e achei que, pô... Eu nunca tinha acompanhado. E você confirmou ela. O D'Alessandro, quando é oferecido para o Inter, fecharam uma reunião e a galera...
Para não trazer.
Para não trazer o D'Alessandro.
Não, é que assim, essa história é engraçada. Voltando só para terminar as ideias. Claro, a gente tem, e o que eu vejo parecido que a gente tinha naquele grupo, Tyson, Juliano, e hoje a gente tem Maurício, Vitão, mesclando com esses caras, com esses vencedores.
A Mari perguntou do Maurício. O Maurício está batendo o pé para sair?
Não.
Não?
Não.
Conversa fiada, é isso?
É o que a gente falou, da mesma coisa que a gente fala, daquelas coisas de assim, quando o resultado não vem, dentro da nossa aldeia lá, que eu me considero, por tanto tempo que eu tô lá no Sul, minha esposa é gaúcha,
ele não quer sair do Internacional?
Não. Gaúcho, ele teve a situação do jogo com o Juventude, e aí foi uma ponta para explodir mais algo de dentro de vestiário.
Uma especulação.
Mais uma especulação. Mas o Maurício tá bem, fez uma ótima partida contra o Bahia também. Vamos voltar lá.
Do D'Alessandro.
O presidente da época, Fernando Carvalho, vice-presidente, chama a gente na casa dele, seis, sete caras na casa dele, e fala assim, vamos trazer o D'Alessandro. E tava o Álvaro, jogando no Zaragoza. Falou, porra, D'Alessandro, Milito, os caras lá, era uma panela, vai quebrar a gente aqui e tal. A gente volta para a reunião com o vice-presidente, com o Fernando Carvalho.
Não fala, queremos.
Não queremos. Aí... Vamos no Tite, não queremos. Tite, não, tudo bem. Nós em São Paulo estamos aquecendo para entrar em campo. Helicóptero da Alessandro, no meio do campo.
E aí?
Ah, fudeu. Sincero.
Veio.
Aí vai eu, Bolívar, Guinhazul.
Chegou de helicóptero.
Helicóptero.
Pro treino?
Não, pro dia do jogo.
Cara, jogo.
A gente aquecendo para jogar. E ele apresentou ele.
Isso é muito bom.
E aí a gente vai para esse... Aí ganhou de São Paulo, quinta um treino leve, sexta ia ter um treino já mais, a gente fala round lá, 5 contra 5. Aí nós fomos na sala do Tite. Professor, sabe que a gente foi contra a vinda do D'Alessandro, só queríamos fazer um pedido. Põe ele contra a gente. Põe ele no outro time. Não põe ele no nosso time, nesse joguinho curto. E aí o pau, porrada nele. Mas porrada, sim. E ele fala isso. Porrada.
Eu já escutei essa história via D'Alessandro.
E aí, porrada. E aí, acaba o treino. Ele vai, e o Guinhazul... O Guinhazul argentino, né?
Eles
Pô, e o Guinhazul do lado brasileiro aqui. Aí o gringo inteligente pra caramba, porque não é à toa que é a cabeça, inteligente. Virou capitão do clube lá no futuro. É um dos maiores 10 da história do Inter, se não o maior 10 da história do Inter. Encostou na gente. Encostou em mim no Bolívar. Viramos melhores amigos, eu e ele, o Bolívar. E aí a gente abraçou ele. E aí, quando eu tinha os probleminhas dele ali, que ele era muito sanguíneo, até mais que eu, aí eu, o Bolívar, a gente segurava. E essa amizade a gente leva até hoje. E eu tenho muito, muito orgulho de ser amigo dele e de saber hoje a história que ele tem, o que ele representou e representa para o Inter até hoje.
Só uma outra questão que a Mari também levantou. É claro que você tem...
O jornalista não vai esquecer, ele vai...
Um respeito e uma abertura por parte da torcida uniformizada maior do que um dirigente qualquer, um outro dirigente. Como é que é a tua relação hoje com as organizadas do Internacional?
É que assim, o que se falou e se cobrou muito, tanto eu quanto o Felipe Beck, que é o nosso vice-presidente de futebol, ter ido falar com o torcedor. A gente empata um jogo contra o Tomaiá em casa, se cria um clima ruim aos arredores do Beira-Rio. Eu, não dirigente do Inter, eu como torcedor, eu tinha para jogar futebol, eu vi algumas cenas, eu como torcedor, não sei se foi depois do Atlético Paranaense, de quebração ali, de confusão. O que eu pensei naquele momento? Vamos tentar apaziguar as coisas. E eu deixo bem claro, não é o torcedor organizado, é o torcedor do Internacional. Torcedor do Inter, torcedor do Inter. E merece o respeito, a gente fala, somos o clube do povo. Então o torcedor, seja ele organizado ou torcedor comum, ele merece o respeito. E na intenção de extensionar aquele ambiente, que era um ambiente muito tenso, os jogadores tudo dentro do vestiário, a gente foi conversar com eles, ouvir, e os jogadores saíram e não teve problema nenhum. Não teve agressão de jogador, não teve a polícia batendo em torcedor, não teve quebra-quebra. Então, assim, entender também a satisfação do torcedor também faz parte e saber absorver isso. Não quer dizer que o torcedor hoje manda dentro do clube, não. O torcedor... Mas se você conversar e entender o sentimento...
Eu também não acho que seja um canal para se desprezar.
Entendeu? Então, assim, foi uma conversa como eu... Às vezes eu tenho no supermercado. Eu vou... Ô, Magrão, perdemos aquele jogo. Aí eu tenho que parar. Eu não viro as costas pro cara. Eu paro. Porque a gente... O torcedor do Inter, ele move o Internacional. A gente tem 143 mil sócios.
Sim. Ô, Magrão, antes de você trabalhar no Inter, você teve uma carreira como agente de atletas, né? Representante de jogadores. Como é que foi se desvincular? Você teve receio? Porque não é um movimento comum a gente ver um agente, mesmo que seja um ex-jogador, mas um agente virar dirigente. Você, em algum momento, ficou preocupado com o que as pessoas iam achar? Se, por um acaso, o Inter, depois que te contratasse, viesse a procurar um atleta que já foi representado por você, se isso ia gerar algum tipo de conflito de interesse? Como é que você administrou
essas
carreiras?
Eu não fui agente. Eu estive agente porque você para de jogar futebol e tu se escolhe em alguma coisa porque primeira semana...
Mas também não é nenhum crime, né?
Tu não, vai... Exato, é isso
não,
é legal.
O Gilmar Rinaldo sofreu muito com a pecha
não,
ali.
Não, mas assim, é legal.
Mas talvez, isso que eu também concordo. Talvez o que me facilitou que foi, não foi longo, né? Foi um ano e meio ali, porque eu paro de jogar futebol, minha história começa com a gente, eu paro de jogar futebol e vou viajar até Dubai. Chego em Dubai, o Sheik, o presidente me chama lá, eu quero trazer um volante. Então aqui, vai lá e busca. É. Falei, opa, vai, entrar, vai pingar de novo, vou continuar. E aí eu fui naquela batida. Quando em 2017, depois de 2 anos, o Chris Henderson estava no Seattle e me chamou para trabalhar no Seattle, aí eu viro a chave. Ali eu já viro a chave. E assim, é um meio para trabalhar de agente, não é fácil. Você tem a carreira desses caras, que hoje a gente fala, esse cara que manda, tem... Pô, cara, para você captar um jogador, para você colocar na cabeça do jogador ali, ó, é isso que a gente tem que fazer. O jogador dá 2 chutinhos, jogou bem lá, já vira cara, e ele já vira o dono da família, ninguém te ouve mais. E assim, para mim, a dificuldade maior foi essa. Foi essa relação que o agente tem com o atleta. E ela é muito frágil. Ela é muito frágil. Porque as coisas começam a acontecer na carreira do atleta muito rápida. E quando ele desponta, ele já vira o pai do pai dele. Ele que já é quem manda na família. E aí o controle fica ruim. E aí, felizmente, eu viro logo e vou pro Seattle com o Chris Henderson. E ali eu começo um trabalho de não só de gestão, mas de aprendizagem também. De viajar para lá, de entender as regras da MLS, como funcionam as contratações, valores, quanto a gente tem para gastar no ano. E aí eu comecei a entender e gostei mais disso, eu fiquei mais próximo do que eu queria, que era o campo, que tentei isso como agente, mas eu via que eu estava distante.
Em algum momento no Inter, algum jogador que já trabalhou com você chegou a ser cogitado e você falou, gente, melhor não, porque vão achar
não,
que tem
assim,
alguma coisa...
Eu não tive esse sucesso como agente. Eu fui mais um intermediário que levei para o mundo árabe num momento lá, acho que em 2015, 2016, levei acho que 7 ou 8 jogadores para o mundo árabe. Eu era mais um intermediário. Meu jogador era firmado comigo. Então, assim, eu não tinha uma carteira de jogadores. Foi um ano e meio, 2, foi muito rápido. E, felizmente, consegui virar a chave e me encontrar onde eu gosto de estar, que é ali no vestiário.
Eu tenho uma dúvida só em relação, quando você é diretor esportivo, você tem que lidar também com essa gestão de... Vai muito além do vestiário.
Muito.
Muito além. E da tua época para cá, a mudança também, embora seja um curto espaço de tempo, mas a mudança é muito grande. Hoje o jogador tem staff de imagem, staff de comunicação, o diretor que vai negociar o contrato, o diretor que faz com a marca esportiva. Como é que é esse entorno para atleta? Você tem jovens talentos no Internacional, que também tem também um staff cada vez maior. Como é que é esse staff todo gigante que em alguns momentos pode até atrapalhar?
A gente tenta dar os melhores para ele. Nós temos o melhor, tentar fazer o melhor departamento médico, o melhor departamento de fisiologia, mas nada impede que o jogador possa ter o dele. Assessoria de imprensa, qualquer coisa que for fazer fora tem que ser, tem que estar alinhada com a assessoria de imprensa. Isso é um ponto, ou qualquer coisa que fazer na parte médica fora tem que estar alinhada com a nossa. Então, assim, algumas coisas não mudam. A questão dos jovens, eu acho que como dirigente você tem mais o controle da situação. Você consegue mostrar para ele que talvez ele precisa mais de você do que você dele. Você como agente, você é refém do jovem. Você como dirigente, não. Ele precisa de mim, porque se ele não render, eu posso trazer outro.
Sim. Você trabalha para o clube.
Eu trabalho para o clube.
Ter sido agente te facilita entender qual é a do empresário, qual é a do agente?
Ah, pouco. Como eu te falei, porque eu não fui o agente, eu fui o intermediário. Então, muito pouco. Muito pouco. Mas, assim, faz entender o que o jogador pensa. E o que eu consigo fazer como dirigente, o menino, quando a gente começa a potencializar um menino do 17... traz para o grupo, como o Gabriel Carvalho, o Ricardo Matias. A gente consegue mostrar para ele, e aí ele vai estar mais atento, porque você é uma figura expoente dentro do clube, e você acaba ajudando muito ele. Você ajuda o clube, mas ajuda muito o jogador. Quando você pega um jogador que nem o Ricardo, e você traz ele e mostra os vídeos dele, assim, senta, cara, ó, você precisa fazer isso, isso, isso. Tem muita qualidade técnica, mas você precisa disso, 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 sem a bola. O jogador te olha assim, cara, esse cara é o cara que pode me ajudar. Ele vê em mim
Um aliado, né?
Um aliado para ajudá-lo. E é isso que eu tento fazer com esses mais jovens.
Você tem que ter mais jogo de cintura para lidar com jogador de futebol, para lidar com treinador de futebol ou para lidar com os seus pares dirigentes?
Ah, com todos. Para mim, a maior dificuldade e aprendizado que eu tenho no meu dia a dia é lidar com isso. Que às vezes você não é você. Às vezes você tem que engolir sapo e quem me conhece, principalmente meus familiares, sabe que para explodir isso daqui, virar as costas e ir embora, eu era um favelado que não tinha nada. E foi assim que eu consegui minhas coisas. Quando você começa a vir do lado de cá, do lado do terno, do lado da gravata, do lado de... e você conseguir ponderar isso ao teu lado, por exemplo, assim, cara, eu nunca precisei de ninguém, vou precisar agora. Então aí você fala, pô, agora eu sou dirigente, agora tem muita coisa em jogo.
Mais uma pergunta gravada para o programa de hoje. Gustavo Berton, esse está no dia a dia com o nosso convidado Magrão lá em Porto Alegre. Fala, Berton!
Salve, Playhal. Abraço para ti, para todo mundo do Bola da Vez. Sabe quanto eu gosto de participar desse programa. Ainda mais falando com um cara que eu gosto especialmente. É que eu tive o prazer de trabalhar com ele quando ainda era atleta. Eu ali começando na reportagem, ele já é jogador do Internacional. Magrão, bons tempos, hein, Magrão? A gente podia entrevistar jogador ali à beira do campo e criar relações, principalmente com os atletas, e relações verdadeiras. E agora estou tendo o prazer de trabalhar com o Magrão de novo numa nova fase da vida dele, né, como dirigente. Aliás, esses dias ele deu uma entrevista dizendo que em clube grande não é quem dá mais pancada, mas fica quem aguenta tomar mais pancada. E aí eu te pergunto, Magrão, você está tomando muita pancada? Tava tomando mais pancada agora? Ou tomava mais pancada quando era jogador? Porque Pirral Magrão acompanha tudo, viu? Ele tá ligado nas redes sociais, ele acompanha identificados, não identificados, a imprensa toda. Só que com isso ele consegue ver as pancadas que ele toma quando a coisa não tá tão boa. Magrão, você anda tomando mais pancada agora ou quando era jogador de futebol? Um abraço para ti, certamente vamos nos ver nos próximos jogos do Colorado aí. Abração.
Berton, meu garoto, Magrão é mais batido que levava.
Ninguém morria devendo, né?
Vou só dar uma reformulada na pergunta. Você tá apanhando mais do que você batia?
Não, o que eu falei para eles é o seguinte, eles eram, quando a gente perde o jogo, dá cobrança, como eu me sentia, até porque que não dava entrevista, e quando a gente é eliminado, eu vou para entrevista. E aí eu falei, por quê?
Essa cultura também, né?
Por que eu fui para a entrevista? Ah, mas você não vem, agora você está vindo? Justamente por isso. Porque eu sei aguentar porrada. E por isso que eu joguei em Palmeiras, em Corinthians, Internacional, porque eu suporto mais a porrada. Foi uma brincadeira que eu fiz com eles, foi assim, para time grande não é quem bate mais, é quem aguenta mais a porrada. Quando eu jogava, eu revidava. Agora...
E você acompanha aquilo aqui mesmo? Controla 100%?
Cara, eu não controlo 100%, mas eu sei quem é os caras do nosso dia a dia, até para respeitar eles também, sim, até para ter esse respeito. Agora, semana passada, surgiu aquela conversa, e aí eu pedi para todos eles baixarem a câmera, E conversei abertamente com todos os jornalistas que estavam ali.
Pra quem não sabe, que conversa?
Ah, sobre a torcida, sobre o Robert Renan. Ah. Eu falei, cara, vamos ter uma conversa aqui olho no olho.
Gente. Câmera desligada.
Câmera desligada e fica para vocês, não divulguem, que aí é uma relação de respeito. Só para vocês entenderem o que aconteceu na conversa com a torcida. Por que a gente foi aqui, que era para antes de publicamente eu falar. Uhum. Porque em respeito aos setoristas estão todo dia ali, sol, chuva. Falei, cara, quem está lá no ar-condicionado, lá no, eu não vou passar. Mas para vocês que estão aqui, o porquê que foi aquilo, o porquê do Robert Renan. Mas assim, é para vocês. Sábado, após o jogo, eu vou falar. Mas só para vocês saberem e ficarem mais tranquilos e tensionando esse ambiente.
Você falou aí que você jogou em Palmeiras, jogou em Corinthians, jogou no Colorado, trabalha hoje no Colorado. Há comparação entre as rivalidades? Palmeiras, Corinthians e a rivalidade de Grenal?
Não existe.
Não existe comparação?
Não existe. É fora do comum. É assim, só quem teve até o prazer de estar em campo. E até como dirigente também. É.
Isso está falando um cara que é de São Paulo.
Sim, é.
É, mas é que assim, eu vou para lá em 2007. E crio uma identificação muito grande. Aí eu paro de jogar e vou morar no Sul. Minha esposa gaúcha. Meu filho é colorado. E você, as raízes vão se...
Sim.
E aí a família da minha esposa, todos colorados. Então, assim, mesmo que eu não queria, quando eu estava lá em Dubai, morando lá, a família dela estava lá, era o Grenal, é aquele clima tenso. E aí tu vai pegando...
Vocês não sabem o que é um Grêmio internacional.
Pois é.
Primeira e única parada no Bola da Vez de hoje, recebendo Magrão, diretor esportivo do Internacional. A gente volta já já para o esporte.
Olá, Plihal, o pessoal que está na mesa. Magrão, prazer estar aqui podendo falar contigo. Magrão, eu fui convocado aqui para fazer uma pergunta. E como é bola dividida, nesse tema aí, eu lembrei de uma história que tu acabasse nos contando aí. Quando já, mais para o final da tua carreira, jogando no Novo Hamburgo, tu pegava a bola no meio de campo aí, soltava para um companheiro teu, esperando que ele seguisse a jogada, e quando via a bola, voltava para ti aí. E quando foi sucessivas vezes isso, tu teve reações importantes, e eu acho que era legal tu contar um pouquinho essa história aí para todo mundo aí, de qual foi a tua reação e como é que foi essa história, porque ela demonstra bem o mundo da bola e um pouco da tua personalidade aí também, firme, em relação ao futebol, tá bom? Um forte abraço aí, parabéns pelo programa.
Virou resenha.
E é o chefe, né? É o chefe que tá mandando você falar.
É a gente que levantou.
Se vira aí às vezes, em alguns momentos ali, a gente acaba conversando e falando histórias. Ele também fala que jogou futsal também. Ele tem uma história boa, diz que jogou futsal.
E bem, né?
Fala, eu não vou falar que ele jogou mal, né?
Exatamente.
Porra, jogou muito. Jogou muito. Mas já que virou resenha, jogou muito. Não, eu jogando no Novo Hamburgo, eu tinha um... o Roger montou um esquema ali, meu fim de carreira já, e eu trombava lá com meia, roubava a bola e dava nesse cara. E ele ficava num contra um, atacante de lado... balançava, devolvia pra mim. Quando ele devolvia, os caras vinham, pressionava, mas aí tinha que voltar pra trás, ou perdia a bola. E isso quatro vezes sucessivamente nesse jogo. Aí deu um intervalo do jogo, eu tirei a camisa e falei, ó, vamos mudar. Porque eu te entrego a bola, só pra você ficar um contra um, e você me devolve ela, então você não precisa estar aqui no meio. Então vamos trocar, vem você no meio, deixa eu pelo menos tentar jogar aí na frente e driblar o lateral esquerdo. Mas não foi com essa calma, né?
Eu tava aqui olhando, eu tava achando estranho.
Aí nessa batida resenha, o nosso Luciano Borges, amigo do Magrão também, tá dizendo aqui, ó. Magrão é chegado, meu parceiro. Pede pra ele contar como os japoneses reagiam nas derrotas. Magrão jogou no futebol japonês. Quando você entrava louco da vida no vestiário, como é que eles reagiam?
Ficavam assustados. Não sabia o que era aquilo. Ficavam muito assustados. Porque no Japão era assim, na minha época. Quando ganhava era eles, empatava era nós. Quando perdia, os estrangeiros. Então, assim, não tinha. Quando eles ganhavam, eles estavam todos felizes. Quando empatava, empatamos. Quando perdia, era a gente. E eles ficavam ali quietos no canto deles. E eu, assim, quando eu saio do Palmeiras e vou para lá e estava sendo convocado para a seleção e não fui mais convocado, minha cabeça também ficou. Eu queria ganhar.
Houve uma vez que o treinador pediu desculpas para você?
Pelo jogo dentro de uma partida.
Ah.
Porque a gente... do que ele tinha montado de jogo, eu fiz e os jogadores não cumpriram. Um jogador, não lembro o nome, não cumpriu. E ele pediu desculpa para mim. Mas se foi uma jogada ensaiada, alguma coisa do tipo que a gente fez, e situação de gol. E eu entrei no vestiário cobrando esse jogador desse lance. Acho que era um posicionamento. De campo, que jogava com dois volantes ali na frente da área e esse cara não estava fechando, uma coisa assim, eu entrei cobrando ele e o treinador me chama e pede desculpa porque errado era ele, não o jogador, que ele devia ter falado com o jogador antes. Uma coisa assim, mas ele pediu desculpa e eu fiquei assustado, não entendi nada.
Como, cara? Iniciamos o programa de hoje falando em alinhar expectativas e realmente a expectativa, a perspectiva do torcedor colorado é muito boa esse ano, muito melhor do que nos últimos anos. Mesmo nos últimos dois, três anos, que não foram anos ruins, o Internacional até chegou ao vice-campeonato brasileiro. Para a gente fechar o programa, agradecendo já o Edu e ao Zupac.
Obrigado pelo convite.
Qual é a expectativa real do Internacional no Campeonato Brasileiro? O Internacional busca o quê no Brasileiro de 2024?
Rapidinho. Com o elenco que a gente montou, a gente busca brigar pelo título. Brigar na
parte nas cabeças.
Pelo grupo que a gente montou, sim, é brigar lá em cima. A gente sabe que é difícil, tá? Não vamos assim, o Inter vai ser campeão, cravar aqui, que não é assim que funciona o futebol. Mas que a gente vai...
Time pra isso.
A gente montou um time pra isso, sim.
Obrigado,
o torcedor merece isso também.
Valeu.
Valeu, André.
Obrigadíssimo,
obrigado
pelo papo. Valeu, gente. Muito obrigado, fã do esporte, pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.